Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Na vida, normalmente você presta atenção ao que gosta. Sempre gostei de aviação. Quando criança, e tenho fotos guardadas, minha fantasia de carnaval era sempre de piloto. A moda antiga, com óculos de proteção e capacete de couro. Sou da geração do pós-guerra, nasci em 1946, então os pilotos eram os grandes heróis, Batalha da Inglaterra e tantas outras vitórias. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos eram os grandes heróis da minha época de infância. Havia também uma razão. A fantasia de piloto tinha um óculos, naquela época, um óculos de plástico antigo, mas aquele óculos me protegia da grande brincadeira, também a minha época do carnaval, que era o lança-perfume. Então, os meninos em volta de mim, todos choravam, e eu estava imune à lança-perfume. Lança-perfume, para mim, sempre teve o prazer do cheiro gostoso e do friozinho que batia. Pena que lança-perfume depois tenha sido desvirtuada no seu uso e, posteriormente, proibida. Na adolescência, tirei brevet no Aeroclube de Pernambuco, à época chamado Encanta Moça. Lamentavelmente não funcionou, não encantei. E ter brevet não significa ser piloto de carreira. Fiz outros voos, desenvolvi outras atividades na vida, mas guardei sempre no fundo do coração da minha memória aquele prazer, aquele gosto pela aviação. Como cidadão brasileiro, ligado aos assuntos econômicos, sempre, e digo sempre, estive atento às melhores empresas brasileiras. Portanto, imaginem com que prazer acompanhei e acompanho toda a trajetória de sucesso da Embraer. Como é bom ver uma empresa brasileira competindo no mercado internacional ao lado de gigantes como a Boeing, a Airbus, esta última pertencente a dois grandes países. Como é gratificante vê-la no ranking das melhores exportadoras do país, e não estamos falando de commodities. Suas exportações têm valor agregado, diferentemente do minério de ferro e de outras exportações. Como é bom vê-la superando a crise mundial e tendo a cada dia mais encomendas. Como fico alegre, senhor presidente, ao viajar ao exterior e aos quatro cantos do mundo, constatar a presença dos jatos comerciais brasileiros servindo às empresas internacionais. Com que alegria tenho visto a cada dia, no Brasil, a presença de novas companhias aéreas voando com equipamentos brasileiros da Embraer. Ficava triste em vê-los no exterior e não em nosso país. De repente, o impacto de uma notícia triste. Que danos poderiam advir de tamanho acidente? Como brevetado e não como piloto, sabia que para um acidente de tal dimensão acontecer, não se poderia atribuir a um único fator. Historicamente, existem coincidência de fatores, várias causas que motivam um acidente aéreo. Risco de pouso. O momento do pouso é um dos momentos mais fáceis para uma aeronave. Como tecnologicamente, o pouso não requer, diferentemente da decolagem, que é a levantar uma massa mais pesada do que o ar para voar, o pouso é uma operação delicada na sua sensibilidade humana, mas ela é menos delicada na sua tecnologia, nos fatores mecânicos técnicos. Isto é constatação. Para quebrar um avião num pouso, possivelmente ou uma falha de clima, ou uma falha de pilotagem, ou uma deficiência de aeroporto, algo. Porém, a falha técnica é muito difícil. Eu não estou eximindo a possibilidade. Mas, na verdade, no percentual de ocorrências em acidentes de pouso, dificilmente esse acidente ocorre em função de falhas técnicas. Diferentemente de outros acidentes que se tornaram famosos na nossa história do país e que proporcionaram até correções no procedimento de voo internacional. Eu cito, por exemplo, dois casos, aquele voo da Varig num equipamento 707, na qual, se aproximando para pousar no aeroporto de Orly, em Paris, a aeronave teve fogo a bordo e isso motivou a proibição de se fumar a bordo no mundo todo até hoje. Cito também o acidente do Fokker 100 da TAM, no aeroporto de Congonhas, na qual, em função de um acionamento inesperado, inapropriado do reversor na decolagem, até hoje nós estamos proibidos de usar celulares convencionais a bordo. Só agora se permite usar algum tipo de celular, porém, em condições especiais, com antena própria do avião e outras atribuições, porque supostamente aquele celular poderia ter influenciado na queda daquela aeronave. O fato, 24 de agosto, dia fatídico, estive aqui nesta tribuna para falar não da superstição, mas da marca que para o Brasil traz o 24 de agosto, inclusive com o suicídio de Getúlio Vargas. 24 de agosto é dito na gíria popular, que é o dia que o diabo está solto. Eu não acredito nessas coisas, mas, lamentavelmente, as coincidências são coincidências. Exatamente 24 de agosto passado, um avião E-190, fabricado pela nossa Embraer, sofreu um sério acidente ao aterrissar em meio a uma forte neblina, atentem, uma forte neblina, no aeroporto da cidade de Yichun, nordeste da China, deixando 42 mortos e 52 feridos. Desejo lamentar que esse acidente tenha ocorrido e vitimado dezenas de pessoas e apresentar as minhas condolências a essas famílias enlutadas. Acidentes acontecem, senhor presidente. Apesar do avião ser um meio de transporte mais seguro que existe, infelizmente, acidentes acontecem e a história da aviação registra inúmeros casos de acidentes aéreos. Culpa do piloto? Normalmente, em desastres como esse, até que se localize e se analise a caixa preta da aeronave para apurar o que de fato ocorreu, o primeiro impulso da mídia é atribuir o acidente à falha humana, ao piloto, que, na maioria das vezes, já está morto e não pode se defender. Na China, a primeira tendência foi culpar o avião da Embraer, o E-150, da nossa empresa brasileira, dizendo que havia ocorrido uma falha técnica da aeronave que teria provocado o acidente. Isto só poderia ser dito se de forma responsável e consequente, após concluídas as investigações resultantes da análise da caixa preta, como, aliás, é procedimento de praxe. Na China, lamentavelmente, não existe nem os equipamentos para fazer a decodificação da caixa preta. Necessitará que equipamentos dos Estados Unidos possam lá chegar, aliados aos equipamentos da própria Embraer, para que se possa decodificar a caixa preta e se fazer uma análise minuciosa do ocorrido. De acordo com o senhor Guan Dong Yong, representante da Embraer na China, a empresa nunca, eu digo nunca, recebeu qualquer comunicado oficial sobre supostos defeitos no E-190. Ao contrário, o avião recebeu certificação das autoridades chinesas para voar no país. Se houvesse qualquer dúvida sobre sua segurança, isto, com toda certeza, não teria ocorrido a certificação. Gostaria de fazer comentários sobre as aeronaves fabricadas pela Embraer, empresa genuinamente brasileira que tanto nos orgulha. Desde 1996, a Embraer produziu e entregou cerca de 900 jatos regionais da família ERJ-145, que antecedeu a família dos E-Jets, do qual o E-190 faz parte. Eu disse 900 jatos voando só na família anterior a essa categoria de jatos. A família do ERJ-145 tem um histórico de mais de 17 milhões de horas voadas em todo o mundo, com apenas 3 acidentes que resultaram em perdas de aeronaves ocorrido, um no Brasil, um na África do Sul e um na Colômbia, mas que não deixaram vítimas fatais, o que prova a eficiência e a resistência destas aeronaves. Atualmente, 31 empresas aéreas de 19 países utilizam jatos desta família. No que se refere à China, o jato ERJ-145 está em operação desde 2000, quando a Embraer entregou o primeiro avião deste modelo para a Sichuan Airlines. Atualmente, mais de 40 jatos ERJ-145 estão em operação naquele país, em 5 companhias aéreas, em um total de mais de 350 mil horas voadas. Isto apenas com relação à família ERJ-145, que, como já disse, antecedeu a família dos E-Jets e, portanto, representa um imenso acúmulo de experiência tecnológica por parte da Embraer, que, com toda certeza, está embutida na nova família de aeronaves. A família dos E-Jets, compostas pelos jatos Embraer 170, Embraer 175, Embraer 190 e Embraer 195, foi projetada para o segmento de 70 a 120 assentos. Possui mais de 650 aeronaves operando em 56 companhias aéreas de 39 países, além de um histórico de mais de 4 milhões de horas voadas. A primeira entrega de um E-Jet, um Embraer 170, ocorreu em março de 2004. Em 30 de junho de 2010, a família E-Jet já tinha 879 pedidos firmes, fora os jatos que estão voando, e 672 opções de 56 clientes em 39 países em todo o mundo. Isto é o que, na verdade, incomoda na concorrência internacional. Isto que, na verdade, essa pujança tecnologicamente e comercial brasileira é que incomoda comercialmente o mundo. O E-190 entrou em operação em setembro de 2005, quando a companhia fez a primeira entrega à JetBlue Airways nos Estados Unidos. Até o acidente ocorrido na China, em agosto último, apenas um único desastre com aviões da família E-Jet, um 190, havia sido registrado em julho de 2007 na Colômbia, sem vítimas fatais. Gostaria de trazer informações sobre os aviões E-190, sobre o avião envolvido naquele acidente na China. O aparelho vitimado foi produzido no segundo semestre de 2008, um avião extremamente novo, e entregue à empresa chinesa em 4 de dezembro do mesmo ano, 2008. Até 31 de julho de 2010, o avião envolvido no acidente registrava 4.883 horas voadas sem nenhuma ocorrência, sem nenhum problema. Foi o segundo jato do modelo recebido por aquela empresa aérea chinesa dos 5 pedidos firmes junto à Embraer. Dados oficiais colhidos, esses números que estou relatando são dados oficiais da Embraer que foram repassados a mim em reunião que fiz aqui no Senado Federal com técnicos desta empresa nesta semana. A importância dos dados oficiais é saber-se da seriedade, da competência e da dedicação de todo o corpo técnico da Embraer. Eu procurei dados oficiais a respeito para poder repercutir no plenário com exatidão. Que injustiça! Culparam a empresa pelo ocorrido sem esperar a conclusão das investigações, sobretudo em se tratando de uma empresa brasileira que, nesse momento, negocia um importante contrato para a fabricação desses aviões na China. Os veículos de comunicação do Brasil e a notícia poderiam ter sido um pouco mais cuidadosos, senhoras e senhores senadores, antes de veicularem as notícias, atribuindo precipitadamente a responsabilidade à Embraer. Eu trago aqui, senhor presidente, algumas matérias que foram veiculadas na mídia nacional. Eu tenho o maior cuidado, o maior zelo para com a mídia, mas eu tenho que fazer este apelo no tocante a esse registro. Eu vou, antes de dar uma parte aos nobre senador Mozarildo, eu gostaria só de ler essas matérias para que se perceba como nós brasileiros não tivemos o senso de preservação dessa grande marca brasileira que é a Embraer. Então, em determinado jornal nacional diz: avião da Embraer bate e 42 morrem na China. Até aí, mais ou menos. Porém, lá na frente, na matéria, no corpo do jornal, diz: acidente com Embraer mata 43 na China. Com Embraer significa já generalizou com a empresa. Parece que o acidente foi com a companhia. Não se sabe se foi um fogo que aconteceu na fábrica da Embraer na China, se foi um avião que caiu e tal. E diz mais, pegando carona na mídia chinesa, e não na verdade, diz lá dentro, a segunda grande manchete: testemunhas dizem que a fuselagem se dividiu em duas antes de colidir com o solo. 43 dos 96 ocupantes morreram. A aeronave num pouso, ela não pode partir ao meio voando. É só se ela bater em alguma coisa. Isso é inconcebível. Esse avião é produzido com fibra de carbono, a mesma tecnologia que é usada no Fórmula 1, que bate contra um muro e fica inteiro. Como é que um avião parte, vamos dizer? Não houve nenhuma ocorrência no trajeto do pouso.